Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Fique sabendo de tudo que rolou nos confrontos de seleções. Teve amistosos na Europa e Nations League. E também as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar. Ah, e temos também os desempenhos dos times paraibanos nas séries C e D, com destaque para a vitória do Atlético de Cajazeiras em cima do Campinense. No Fofoca de Gandula temos Robinho assina com Santos e Cartolas do Peixe terão de lidar com a condenação de estupro do craque da Vila Belmiro. Ainda vamos falar de machismo e desrespeito dos árbitros homens no Brasileirão Feminino. Chovem denúncias dos abusos das arbitragens. Ainda temos os resultados dos sorteios da Timemania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando a Bola! Bom dia, boa tarde, boa noite! Salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro! Aqui quem fala é João Jales. E este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e disponível também em formato de podcast no agregador de sua preferência. Acesse o link na bio do nosso Instagram, @rifandoabola, e ouça no agregador que você quiser. Aqui comigo eu trago os comentários dos meus queridos Matheus de Júlio e Emanuel Reis. Matheus e Júlio, o meu querido baixista das Flores Baldias, o meu artista atleta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Jales, meu grande querido Manuco, né? Começando aí essa semana maravilhosa, né? Depois desses jogos aí de Nations, né? De eliminatórias no Brasil, no América do Sul. Simbora, porque tem muita coisa aí pra conversar.
É isso aí, meu querido. Mandando também as considerações iniciais do meu querido apostador compulsivo, o meu querido protótipo de contraventor, o nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Manoca.
Diga aí, meu amigão, Mateuzinho, galera todinha aí que tá acompanhando a Rifando a Bola. Bora que hoje o programa, como sempre, né? Tem muita coisa aí pra ser falada e muito palpite pra ser debatido.
É, pessoal, recheadíssima esta nossa edição número 21 do nosso querido Rifando a Bola. Vamos chegando nos nossos highlights. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É, galerinha, este é o nosso querido Sérgio Ricardo, o nosso soundman, o homem por trás dos efeitos e defeitos especiais que rolam aqui no Rifando. Vamos chegando nos nossos highlights, falando um pouco dos amistosos e a Nations League que tá rolando no calendário europeu. É, galera, rolou muita coisa aí, né? Teve pela Nations League, né? Teve aí Portugal e França que empataram 0-0. Mas antes, no meio de semana, também tiveram uns amistosos bem interessantes aí, né? 7-1 da França na Ucrânia, 3-3 Alemanha e Turquia, 0-0 Portugal e Espanha. O que é que vocês podem me falar desse assunto, Matheus de Júlio?
É, Jales, teve um... a Nations League, né, que tá aí... acabou de ter domingo, né, a terceira rodada. E ainda tem mais 3 rodadas pela frente, né, para poder passar para a fase de mata-mata. Mas... que nos jogos aí eu diria um pouco morno, assim, né? Nesse ano eu acho que as seleções ainda estão se encontrando pós-pandemia, né? Tentando aí encontrar o seu ritmo, né? Como você falou também, tá tendo alguns amistosos, eu acho, já aquecendo realmente, né? Para os jogos não ficarem tão espaçados, né? Eu dou grande destaque aí para esse jogo de França e Portugal pela Nations, que foi um jogo, eu diria, de alto nível, né? Um jogo que não teve um fracasso expressivo, mas que bola no pé teve. Enfim, assim, foram duas seleções gigantes, né, se enfrentando, né? Ali realmente um duelo de táticas, né? Teve a posse de bola Portugal, né? Portugal talvez uma seleção bem, um pouco mais madura, né? Com alguns personagens já aí, digamos, né, com uma certa idade. E a França, né, que vem se renovando, né? Tem sim também ali um nome ou outro, mas é uma seleção que é bem mais reconstruída, digamos assim, né? Ficou marcado aí também, né, nesse encontro, essas fotos, né, de Kylian Mbappé, né, que todo mundo sabe, né, fã de Cristiano Ronaldo, e parece que eles conversaram ali em campo, trocaram carinho, e tá rodando as fotos aí no mundo todo, né? Foi bem legal de ver isso.
É, cara, figurinhas aí, né, do Mbappé e do CR7 aí trocando figurinhas. Mbappé fã declarado do Cristiano Ronaldo, como o próprio Matheus já nos esclarece aqui. Cara, eu achei muito interessante, assim, pra mim, dois jogos que foram 0-0 e que mereciam destaque aí nessa rodada do calendário europeu das seleções, foram os dois 0-0 que Portugal teve envolvido, né? Portugal também empatou no amistoso aí em 0-0 com a Espanha. Também foi um jogo de muita posse de bola, super disputado ali na intermediária e tal, com muita dificuldade para os times chegarem no ataque, porque as defesas e a intermediária estavam muito bem montadas. Então foram jogos disputados ali no meio de campo, né? Emanuel Reis, você tem algum comentário para falar sobre essas atuações aí das seleções europeias nessa semana, seja por amistosos ou seja pela Nations League?
Sim. Esse amistoso aí de Portugal e Espanha foi um toque parecido com Portugal e França também. Eu assisti os jogos, né? Tanto da Nations League como amistoso. São, como você falou, são ótimas defesas. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Vindo da elite europeia, que aposta muito, inclusive, nesse setor defensivo. Toda seleção hoje em dia tem que apostar muito no setor defensivo, né? Para evitar levar muitos gols. Tá, também é o setor também que organiza, não deixa de organizar o meio de campo, né? Para fazer a bola chegar indiretamente ao ataque. Mas aí a gente teve essa 3-3 aí da Alemanha com a Turquia. E ontem a Alemanha repetiu na Nations League com direito a golaço de Freuler, né, em cima de Neuer. 3-3 contra a Suíça e com muita dificuldade, viu? Eu vi o jogo, a Alemanha estava com dificuldade. Sobre a França contra a Ucrânia, a gente teve esse 7-1 aí, né? E ontem, pela Nations League, a Ucrânia fez 1-0 na Espanha. Quer dizer que a França faria quanto na Espanha? 14-0? Não, tô brincando. Foi um placar histórico, né? Um placar histórico para a Ucrânia, um golzinho ali daqueles suados, conseguiram levar a vantagem até o fim do jogo e saíram aí com maiorais, né? A Nations League é uma competição interessante porque acontece exatamente quando acontece em todas as outras competições na Europa, né? Premier League, as ligas nacionais, vamos dizer assim, as Copas da Liga, né? Como vocês sabem aí, estão rolando também. E já vai começar a Champions League. Eu quero saber como é que vão fazer para unir todo esse calendário aí, né? E porque assim, a galera vai ficar cansando, né? O jogador não aguenta esse ritmo suado, né? Não, já direto.
É o novo normal, meu querido. A gente já tinha aí um super calendário, sem contar com esse quadro de pandemia. E aí, depois dos atrasos que a gente teve aí em vários calendários, várias temporadas aí, o futebol no mundo inteiro sofreu alterações aí nas suas datas. E teve que estender algumas competições, abreviar outras. Este é o resultado do novo normal. Você tem seleção fazendo amistoso, jogando Nations League, você está jogando no seu clube, na Liga Nacional, na Copa da Liga, no torneio dos campeões do país. E se você achar ruim, ainda arranja um amistoso entre um clube e outro aí da Europa.
Não tô
brincando não, cara.
Ô, Jales.
Assoviar, chupa a cana, bater palma e joga a bola. O jogador europeu tá sendo explorado, amigo. O que
é
que você tem pra falar,
Matheus? Não, assim, eu acho que essa observação aí de Emanuel é bem pertinente, saca? A gente sabe que nos últimos tempos, assim, né, os jogos de seleção têm perdido certo prestígio, né? Eu acho que muito em virtude também do tamanho e da importância que a Champions League, né, como um grande campeonato globalizado, vem se tornando também. Eu acho que a própria decisão da FIFA, né, de quebrar com a Copa das Confederações, né, de pensar posteriormente de trocar, né, a Copa das Confederações por uma Copa, de clubes, né, que seja mais abrangente, eu acho que já aponta, né, que o mercado, né, que o interesse de quem consome futebol tem se voltado muito mais para os clubes ultimamente, né. Então, fico um pouco preocupado com isso, acho que até pelo certo apego, né, histórico, né, afetivo mesmo que eu tenho, assim, pelo jogo de seleção. Mas eu penso que é um caminho sem volta esse aí. Eu acho que cada vez mais o futebol vai estar mais focado mesmo, assim, nos jogos de clube do que pelas seleções.
Não, eu acredito que as seleções, Matheus, elas não vão deixar de perder ali o seu glamour, a sua mística, porque afinal de contas, cara, seleção é seleção, né, cara? Se você for jogar pela seleção do seu país, é porque você foi considerado pelos seus pares técnicos como um dos melhores do seu país, né? Obviamente você tá lá na seleção. Então, eu ainda acredito como esse elemento aí de agregar valor ao futebol que pode ser apresentado por um determinado atleta, muda completamente. A gente sabe que isso acontece no mercado da bola. Quando um jogador está lá no clube e ele é convocado para a seleção na primeira vez, e aí ele consegue manter essa regularidade de convocações, você sabe que o passe do jogador no clube, ele automaticamente passa a ser valorizado. Então é uma reflexão também dessas coisas, né? É importante a gente levar também esses elementos para... Mas vamos continuar aí na nossa conversa de seleções. Vamos falar agora da América do Sul. Vamos falar das nossas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar, que rolaram as duas primeiras rodadas esta semana. E olha que o Brasil, o que o Brasil teve de tranquilidade para golear a Bolívia, o Brasil sofreu ontem para conseguir bater o Peru, que apesar do placar de 4-2, não foi nada fácil. O Brasil chegou a estar duas vezes atrás no placar. A Argentina também teve a mesma situação de dificuldades. Rolou uma vitória magra na estreia e passou um sufoco contra a própria Bolívia, que o Brasil goleou. É, caras, o que é que vocês têm para me dizer, Emanuel? O que você fala dessas eliminatórias da América do Sul? Algum outro destaque além de Brasil e Argentina?
A Argentina, vamos começar a falar desse, né? A Argentina é um tipo de exódio que não deu certo, né? Você pega ali Messi, é isso mesmo, Messi, Ángel Di Maria, Paulo Dybala, Lautaro Martins, quando junta todo mundo, quando junta a Vezódia, né, na Yu-Gi-Oh! Funcionava. Quando junta todo mundo na seleção argentina, não funciona, infelizmente. E aí o Brasil... É impressionante pro lado ruim. E aí o Brasil, falar da nossa seleção ontem, pra mim, ganhou roubado. Agora sim, não foi... Claro que não é culpa do time, né? Claro, nunca é culpa do time. Agora a arbitragem deixou muito a desejar. Vi pênalti a favor do Peru não ser marcado. Vi pênalti fake em cima de Neymar ser marcado, tá entendendo? Quem quiser discutir comigo, inclusive, pode chegar no meu Face aí, ou então no meu Instagram pessoal, bora discutir. E assim, falar sobre eliminatórias, o Brasil tá na cabeça da chave, né? Tá tranquilo agora, duas vitórias e tal. Vitórias pra mim que não tomamos nota. Não tomemos nota, que diga, né? Não vamos pegar a vitória contra a Bolívia, nem esse roubo contra o Peru, e colocar como, pautar como uma coisa que... Ah, uma progressão no Brasil, eu não acho. E eu acho também que a mídia tem seu papel cruel nisso, viu? Nossa mídia nacional, assim, de exaltar tanto o Brasil, exaltar tanto a seleção brasileira, que fugir às críticas. E aí, quando a gente foge às críticas, a gente não tem qualidade, não é verdade? A gente tem uma falsa progressão, uma falsa melhoria. Só a sensação mesmo, mas enfim, aquilo ali é mentir pra si mesmo. E assim, eu não quero mentir pra mim mesmo, entendeu? Eu quero que a minha seleção comece a jogar futebol. Agora, pra jogar futebol, tem que querer.
Matheus de Júlio, meu querido, eu vou pegar aqui essa comparação aí, essa metáfora do Exódia de Yu-Gi-Oh, né? Que Emanuel Reis citou aí, fez essa referência no time da, da Argentina. De certa forma, a seleção brasileira também tem suas cartas formadoras do exódio aí. E eu acho que a gente tem perdido muita qualidade aí na seleção brasileira em não saber montar um determinado esquema que todas essas estrelas consigam engrenar, né, e trabalhar juntas dentro do time. A Argentina, nessas duas primeiras rodadas, já mostrou aí que o círculo de brilhantes que ela possui lá, o Messi, Di Maria, o Dybala, Higuaín, enfim, todas essas cabeças pensantes aí dos nossos irmãos argentinos não estão botando a Albiceleste para gerar, né? Agora eu quero saber da Canarinho, o que é que você acha, Matheus? A gente tem condições de reverter aí? Cebolinha ainda tem espaço nesse time do Tite?
Pois é, Charles, é complicado, né? Vale lembrar, né, que a Argentina há muito tempo, né, não consegue assim ser um time expressivo. Foi na Copa do Brasil, né? Chegou na final, mas esse foi um grande feito, assim, né, da era Messi. Vale lembrar também, né, que Scaloni vem tentando dar uma reestruturada na Argentina, né? Ele não convocou o Di Maria, né? Di Maria, inclusive, até fez aquele meio que chororô ali, né?
Eu acho que esse clima ruim também contribui de uma maneira negativa, Matheus. Assim, o fato do Di Maria não ter sido convocado e ele ter falado o que falou aí, ter rolado na mídia todo aquele drama, eu acho que também isso criou um climão ali na seleção. Você não acha, não?
É possível que sim, não sei, né? Mas quem entrou no lugar dele deve estar bastante feliz, né? Mas no Brasil, eu penso que é complicado, né? Eu sou muito já, assim, abraço demais o discurso de que já deu pra ti, né? Eu vejo muita da mídia comum esportiva no Brasil falando que Tite ainda é o grande nome, né? Dos técnicos brasileiros, né? Mas eu acho que ele tem ali um apego afetivo a alguns nomes. Eu concordo que hoje, né, eu vi muito essa discussão de que Cebolinha já deu na seleção. Eu acho que ele realmente não é o cara que foi, né, na Copa América do ano passado. Talvez também ele não está conseguindo se encaixar ali na posição que era colocada para ele também. Mas eu acredito que o Brasil precisa se reencontrar mesmo, assim, né? Uma outra proposta, uma outra filosofia. E eu sou muito favorável também a esse discurso, né, que quebra com, bate de frente com a CBF conservadora, né, e talvez um técnico estrangeiro. Eu acho que é uma coisa que já pode começar a se pensar mesmo. O mundo está globalizado mesmo, né? Vários técnicos, Filipão, né, brasileiro, já foi guiar Portugal, né? Então eu acho que, enfim, né, esse tipo de troca de peças, né, no mundo já é comum. E o Brasil está na hora de se adequar a isso. O Brasil vem ganhando, não convence, não é um jogo que convence, não é um jogo bonito. Vejo o time o tempo todo buscando o Neymar, isso é uma coisa que me incomoda. Acho que Neymar, sim, um cara que se destaca, é um cara que vem, né, depois dessa história aí do pai, né, que pra mim ele hoje foi o pai dos pênaltis, né, vem aí tentando trazer essa coisa da responsabilidade, resolver o jogo, mas no fim das contas não resolve, né, vai pra ali, cisca, puxa. Tem muitas coisas aí para ser considerado, né? O Manuco coloca que teve um pênalti aí que foi questionável, né? Vi a mídia também conversando bastante que o segundo pênalti é bastante questionável. É isso. O Brasil vence hoje o Peru. O Peru, que eu achei bastante aguerrido, tendo em vista o quê, né? Que o Peru não tem o elenco, né? não tem as estrelas, né, que o Brasil tem. Então, fazer um jogo aí, né, abrindo um placar com um gol aí de desvio, mas enfim, um time altamente aguerrido e que tentou o tempo todo fazer gol, né, não ficou na retranca. Então, enfim, eu acho que o Brasil não convence e vai passar um bom tempo nessa aí, sem convencer.
Olha, para dar uma brilhantada também no seu comentário, Matheus, eu chego inclusive a citar o seguinte: enquanto a gente tem as estrelas do futebol do Brasil, da seleção brasileira, jogando nos melhores clubes das primeiras divisões europeias, as estrelas do futebol peruano, que se tem notícia no Peru, são os caras que passaram pelo futebol brasileiro. Os melhores jogadores da seleção peruana são os caras que jogaram no Brasil. Então, daí você tira assim, a disparidade das figuras que a gente tem para colocar em campo, sabe?
É verdade, é verdade. E pô, teve vista.
Imagina, cara, você colocar um Cueva de um lado, um Trauco de um lado e Alex Telles do outro, sabe? Um Renan Lodi. Renan Lodi e Trauco, cara. Vamos conversar. O nível dos caras é abissal a diferença que eu
tenho. Com certeza.
Mas o Trauco mostrou muita qualidade, mostrou muita raça.
Vontade de jogo, né? Tendo em vista que Guerreiro, né, que tá lesionado, é o grande estrela, né, nacional, né, do futebol peruano. Né? Isso já diz muita coisa, né?
Pô, Farfán, Rayo Vallecano, irmão. Rayo Vallecano. Eu lembro de Emmanuel Reis ter criticado o Rayo Vallecano, falando que era um time muito fraco tecnicamente há tempos atrás. E, tipo, é o time do Farfán, o cara que tava no ataque da seleção. Então, não tem se comemorar. A vitória, o que o Brasil venceu nas duas primeiras rodadas, não foi mais do que a sua obrigação. Tô errado, Emanuel?
Tá não. Tá todo mundo hoje aqui levantando o Peru na bancada. Mas é isso mesmo. Eu acho assim que a seleção do Peru faz aquele seu papel que devia fazer, né? Vem assim no contraponto do Brasil mesmo. Chegou nesse jogo inteiro, são jogadores que não jogam em grandes times, né? Um joga no Zenit, meio esquecido, o outro joga no Rayo Vallecano, o outro joga na Argentina, né? Enfim, não temos os caras como a gente tem no Brasil, Real Madrid, Barcelona, não sei o quê.
Os caras mais badalados dos caras são os caras que passaram pelo futebol brasileiro.
Pois é, né? Yotun, Cueva, Trauco, Guerreiro, até um técnico dos caras passaram pelo futebol do Brasil, né? Passou pelo futebol, Ricardo Gareca. E aí a gente teve também a ausência de Rui Dias, né? Que também é um grande atacante, mas estava com Covid, é isso?
Isso, ele ia substituir o Guerreiro, que tá lesionado, só que quando ele chegou, que foi convocado, que fez o teste, deu positivo pra Covid. Então ele não
pôde
entrar em campo.
É isso, mas... Oi.
Não, só assim, eu queria pegar um gancho numa fala de Manuel. Essa puxada de orelha que ele deu aí, que eu acho que é muito importante, viu? A mídia fica aí, né, batendo palma e tal, dizendo que tá muito legal, né? Que pra mim acaba sendo um desserviço, né? Porque fica claro que se hoje o Brasil pega uma seleção europeia que não vence, né? Desde 2002, né? O Brasil não vence a seleção europeia no mata-mata desde 2002. Vai levar fumo.
Amigo, tá claro, o Brasil de hoje tá não claro. Tem condições técnicas de vencer da Turquia. A gente tava comentando isso em off. Não tem condições de vencer a Turquia. Vai sofrer para vencer uma Turquia. Tem futebol para vencer? Tem, mas sofre para vencer.
Ei, pessoal. Hein, pessoal?
Oi, mano.
Na Série D agora, uma bolada no bandeira tá valendo vermelho, né?
Mas vocês querem falar do desempenho dos clubes paraibanos?
Quero falar.
Vamos, vocês encheram o meu saco para colocar a vitória do Atlético de Cajazeiras por 3-0 em cima da minha raposa na pauta deste programa. Colocamos, agora vamos falar. O engraçado é o seguinte: Atlético de Cajazeiras, Botafogo e 13 se deram bem nessa última rodada. O Campinense, que na rodada anterior tinha sido o único paraibano que tinha se sobressaído, dessa vez foi quem levou fumo, porque tomou de 3-0 do Atlético lá no Perpetão, em Cajazeiras. Emanuel Reis, seus comentários sobre o desempenho dos paraibanos na Série C e D deste Brasileirão.
Assim que acabou o jogo de Atlético de Cajazeiras e Campinense, eu liguei pro Ibama e disse: olha, tem uma raposa aqui que foi eletrocutada, viu? Vamos buscar. Meu amigo, o trovão azul desceu o aço, viu, meu amigo? Não teve pra ninguém, não. 3-0, né? Aquele 3-0 absoluto, dentro de casa. A Série D ali jogou com regulamento embaixo do braço, como dizem os outros e outros aí, né? Jogou, tudo bem, Série D tá mais clássico da Paraíba, né? Toda Paraíba, quando se bate, assim, em alguma série, tudo é clássico. E aí, o Campinense deixando, dessa vez, a desejar, né? Mas aí foi, vamos dizer que foi um ato isolado, né? Que vem fazendo também umas boas partidas, né? Vamos também desprezar o futebol do Fábio Júnior e companhia, porque aí Fábio Júnior, apesar da idade, ainda vem mostrando algum lampejo de bom futebol em campo. Não vou falar de jogos, claro, não, claro. Que Não vou falar de Jobson porque não gosto de enaltecer agressivo. Então, na Série C, trazendo agora a coisa pro Botafogo, pro lado do Botafogo, claro, né? Tivemos aí a vitóriazinha do Botafogo dentro de casa, sobre o Ferrão, né? Do Ceará. Inclusive, eu sou ferroviário lá no Ceará também, eu já comentei com vocês, né?
Salve para o meu querido amigo Lima Júnior, torcedor do Atlético Mineiro e torcedor do Ferrão. É o único cearense que eu conheço que torce para um time de Minas Gerais. E ele disse que torcia para o Atlético Mineiro por conta da torcida Galo Marx que os caras têm.
Aí sim, e o Ferrão que é o tubarão da barra. E aí a gente teve o Belo batendo o Ferrão dentro de casa, né? Tudo bem, foi aquele jogo que todo mundo esperava, até para dar um up no Botafogo, mas aí tá conseguindo um respirozinho na série C. Já no caso do 13, falando rapidamente aqui dos dois confrontos, calhou de ser os dois assim, na mesma semana, né, contra o Imperatriz. Coitado do Imperatriz, né? O time não teve culpa nenhuma disso, deixando bem claro aqui a situação do Imperatriz. É um time que passou por sérios problemas relacionados ao novo coronavírus, né? A maioria do elenco foi diagnosticada e aí ficou um tempo sem jogar. Alguns jogadores tiveram de ser subidos, né, de base, outros tiveram de vir por empréstimo. Enfim, foi uma movimentação de shopping mesmo dentro do clube, né? E aí acabou prejudicando o Imperatriz, que só soma um pontinho. Veio o 13 e disse que eu não tenho nada com isso. Foi lá no Maranhão, né? Fez 2-1 aí, tá crescendo na competição. E os times da Paraíba, pelo menos, estão se livrando, por enquanto, do frio rebaixamento da Série C pra dentro.
Ah, cara, eu não diria isso, não. Eu já começo a nutrir esperanças que os clubes da Série C permaneçam pela Série C mesmo, hein? E quem sabe aí possam até sonhar mais lá na frente com um acesso para a Série B. Tô errado, Matheus e Júlio? Agora deu uma animada essa semana. Belo e 13 venceram, deu uma animada, né? Não vamos negar isso.
É, pra gente que sempre tá comendo pouca coisa, né? Comendo o resto, se alegra, né? Mas assim, eu acho que o Botafogo, assim, saiu ali da zona vermelha, né? Mas ainda tá em risco ali, né? A diferença é de um ponto, né? Para o Jacuipense, né? E pro Imperatriz também, né? Que estão lá na zona vermelha, né?
Jogam 13 tá um hoje, pouco mais. Jogam hoje, Imperatriz e Jacuipense aí.
O 13, né, tá um pouco ali. É isso mesmo, a diferença é de um ponto. Botafogo já é 11, Botafogo tem 11, Jacuipense tem 10, Imperatriz só tem um ponto. O 13 tá com 13 pontos, por coincidência. É isso. Então, é isso, né? Dá uma alegria, né, pra gente que gosta de ver o futebol paraibano aí com certa moral. 13 tá um pouco mais confortável que o Botafogo na tabela, né? No grupo A, o Santa Cruz tá na ponta. Vamos ver como vai ser aí. Mas eu acredito muito nisso, viu? Eu acredito que a briga do 13, né, por enquanto, é pra se manter na Série C. Não é pra ter acesso à Série B nem pra se rebaixar, né? O Botafogo é que vai passar um tempo aí, eu penso, ainda fugindo da chamada Zona Z, né?
É isso aí, então, galera. Se vocês vão rezar para que o Belo e o 13 consigam se sustentar na terceirona, eu também vou puxar aqui as minhas orações e evocar as minhas energias positivas para que a minha raposa da Borborema tenha alguma chance de sonhar com acesso ainda este ano. Vamos ficando por aqui o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco com os resultados da Time Mania e também aquele quadro que você adora aqui no Rifando a Bola, que é o meu, seu, nosso Fofoca de Gandula. Fica por aí, daqui a pouco a gente volta.
Devagar com a dor, que o santo é de barro, viu?